Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia. Eu sou Odilon Araújo e apresento o programa ao lado da minha colega jornalista Cláudia Ribeiro.
Pois é, Odilon, vamos aos destaques então de hoje. No estúdio, nosso assunto no programa desta vez é o parto natural ou parto adequado. Quais as vantagens, quais os riscos, você fica sabendo. O volume de cesarianas quase que dobrou no mundo em 15 anos e atingiu proporções alarmantes, como eu já disse, né, em alguns países. E esse é um estudo divulgado que foi, na semana passada, foi divulgado num periódico científico chamado The Lancet.
A análise de dados de 169 países referentes ao ano de 2015, os mais recentes disponíveis, mostrou que a proporção de cesáreas no período cresceu de 16 milhões de nascimentos em 2000, 12% do total, para 29,7 milhões em 2015, o correspondente a 21% do total.
O país com a maior taxa de cirurgias para parto é a República Dominicana, com 58,1%. O Brasil não está muito atrás, tem 55,5% dos nascimentos feitos por cesárea, mesma proporção de Turquia e também do Egito.
Médicos dizem que, em muitos casos, o procedimento é injustificado. A Organização Mundial de Saúde, que acaba de lançar um conjunto de recomendações para reduzir o número de cesáreas desnecessárias, destaca que há 30 anos os especialistas consideram que a taxa ideal deveria oscilar entre 10 e 15% do total, né? Deveriam ser 10 a 15% cesáreas, considerando o 100% total. Vamos saber então como a nossa entrevistada de hoje, a Vivian Tudo, que é gerente de relacionamento na maternidade Santa Brígida, tem para nos dizer sobre isso, né? Tudo bem, Vivian? Seja muito bem-vindo ao nosso programa da Rádio Assembleia.
Muito obrigada. Então,
O que dizer desses números, né?
Números altíssimos,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, assim, justamente foi quando o Ministério da Saúde, né, resolveu, então, fazer o projeto Parto Adequado. E aí as maternidades, de maneira voluntária, aderiram a esse projeto. Então, a Maternidade Santa Brígida é uma parceira, uma voluntária nesse projeto, que tende, então, a aumentar essa taxa de partos no Brasil. E, diante disso, nós, quanto instituição participante do projeto, começamos a pensar em estruturas que pudessem estimular e favorecer esse tipo de parto. Porque a via de parto é de escolha da gestante. Então, era muito importante que elas também criassem, além da opção da via de parto, elas também linkassem isso a um ambiente em que tudo aquilo acontecesse de uma maneira muito adequada. Por isso, parto adequado, se chama parto adequado, né?
Porque nem sempre são os médicos que recomendam, mas muitas vezes a gestante vai lá e já marca a cesárea, né? Não quer nem saber, fala, não quero, né? O parto
exatamente,
natural.
Exatamente. Nós temos essa opção da gestante, né? Mas eu posso tranquilamente falar para vocês que nós tivemos um aumento enorme no número de partos. Nós tínhamos até maio desse ano de um a dois partos no mês, nessa nova estrutura.
Natural.
Parto natural.
Parto natural. Tá? E a partir de então, nós começamos a fazer uma estrutura que compõe banheira, pensado na, até a cor da parede, ela foi pensada para que ela tenha um relaxamento cerebral e que estimula e que ajuda no período expulsivo do bebê, com itens que apoiam, como a bola de pilates, um banquinho que ela usa até para parto de cócoras. Tudo isso favoreceu esse ambiente e a escolha da mãe. Então, saímos de dois partos normais, né, nessa estrutura, para 30 partos.
Olha,
no mês seguinte. Então, isso de maio para junho foi um
crescimento impressionante.
Exatamente. E a procura tem aumentado mais.
Agora, a Cláudia comentou com você essa questão aí das mulheres, muitas vezes, não ouvirem muito o que dizem os médicos e pedirem a cesárea. Eu queria só um complemento aí dessa informação, de acordo com esses dados aqui, são 55,5% do total de partos, né, realizados em 2015. Pode-se afirmar que era uma questão cultural aí, as mulheres se acostumaram a esse hábito de procurarem uma cesárea por conceitos, enfim, como é que você vê essa procura tão alta ainda pela cesárea?
Eu tenho uma experiência, eu sou enfermeira na maternidade, experiência de centro cirúrgico, eu comecei na maternidade de Santa Brígida no centro cirúrgico, e nós tínhamos, eu claramente posso dizer isso como uma questão cultural mesmo. É melhor eu agendar porque eu acho que é mais seguro. né? Então, assim, a dia e a hora marcada, eu me sinto mais segura com isso. Ao invés de esperar o momento, a ansiedade da espera, às vezes, leva essa questão de eu quero agendar.
Agora, existe uma situação, às vezes o bebezinho está encaixado, é do jeitinho que tem que nascer no parto normal, e a pessoa ainda assim querer a cesárea, mesmo com a orientação médica que ela pode dar à luz de forma normal, de um parto normal, assim?
Não, não acontece. As pacientes, elas são muito bem instruídas,
tá,
né?
Então, pelo
assim,
menos esse é um...
existe um critério médico, uma avaliação médica, muito questão clínica mesmo, que ele define a conduta. Então, por exemplo, se a paciente pode chegar com uma questão, eu quero uma cesárea, o médico vai avaliar, porque às vezes a cesárea não é viável e coloca em risco.
Claro.
Porque o bebê já está tão encaixado, ela está em início de trabalho de parto, então, assim, ela vai passar por uma cirurgia de maneira desnecessária se ela pode ter tudo de maneira muito natural.
Não,
né?
E se fala normal, né? Quer dizer,
normal.
É, né? Natural, normal, né? A mulher também tem que ter essa consciência, né? A mãe tem que ter essa consciência,
exatamente,
né?
Exatamente.
É, outra coisa que eu queria te perguntar, você falou que vocês estão se preparando, né? Porque as mulheres, às vezes, ficam com medo, com receio, né? E em muitos casos, elas até têm razão. É, você falou de uma banheira, até da cor, assim. Mas também você falou que elas têm medo, às vezes, por causa da dor. Vocês também têm um processo de um parto sem dor. Como que funciona?
Exatamente. Nós temos um protocolo exclusivo para os partos naturais, que nós chamamos, na verdade, que eu acho que é bem importante falar isso, de parto adequado, porque, assim, ele é natural pela via que está nascendo. E nós chamamos de adequado porque é escolha da paciente a posição. Então, vai ter paciente que vai ter na banheira, vai ter paciente que vai ter de cócoras, vai ter paciente que vai ter na cama, dentro dessa estrutura. Então, adequa a cada necessidade, a cada posição que a paciente queira e aquilo favoreça para ela. E justamente isso está linkado com o alívio da dor. Porque normalmente essas pacientes, ou ela tem uma doula, ou a própria médica, ela é tão envolvida na questão do parto natural, que no momento do trabalho de parto, tem muitas atividades realizadas que minimizam a dor.
Uhum. Então, por exemplo, quais seriam?
Ir para o chuveiro com a bola, né? Nós temos uma barra de segurança no chuveiro, ela senta na bola e aquela água
aquela
cai.
Aquela bola de pilates,
exatamente,
né?
A bola de pilates e a água fica caindo nas costas dela. O caminhar auxilia bastante. O cavalinho, que é um banquinho, como se fosse uma gangorra, ela fica fazendo atividade, auxilia. A própria banheira,
uhum,
né? Então, hoje, na maternidade, nós temos diferenciais de estrutura, mas o que nós queremos é que é ser referência de parto natural. Então, assim, não é só dentro dessa estrutura. O parto natural, ele ocorre também dentro do centro cirúrgico, com todo esse acompanhamento que eu acabei de falar para vocês.
Uhum. Agora, você falou da doula. O que é a doula, para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente e nunca ouviu falar, né? Muita gente não conhece, né?
Uhum. A doula é uma profissional que ela acompanha a mãe. Às vezes, a mãe pode contratá-la no começo da gestação, no meio da gestação ou mais para o final. Ela tem uma questão muito de particularidade com a mãe. Ela tem uma afinidade muito grande, um elo muito grande que elas criam. E essa doula, ela dá todo o suporte emocional e faz toda a questão do apoio nas atividades que ela desenvolve. A questão de massagens, uma palavra positiva, de fortalecimento, de encorajamento para essa mãe. Então, ela é um suporte extremamente importante. Isso a gente tem acompanhado frequentemente na maternidade.
Uhum. Agora, queria também que você esclarecesse uma outra situação. Porque antes de cultivar esse hábito, essa ambientação que você está destacando, muitas mulheres também realizavam, ou realizam até hoje, o parto natural, mas o parto normal, né? Mas tem uma diferença, que tem esse parto, tem o parto que a mãe quer ter em casa, por exemplo. Você podia destacar cada uma das características desses partos, o parto assistido no hospital, aquele que acontece dentro de casa, só para o pessoal entender a diferença certinho?
Olha, o parto em casa. Existem hoje grupos, né, de enfermeiras obstétricas que fazem esse suporte para gestantes em casa,
uhum,
que isso foge extremamente do nosso controle e, assim, eu posso dizer como um risco, né? Porque, assim, quando você traz para dentro da maternidade, por mais que esteja dentro de uma suíte, você tem por trás todo um plano de contingência. Qualquer intercorrência, nós estamos prontos para atender. né? Então, a grande diferença é isso, a segurança que a pessoa pode ter o parto natural dentro da instituição, sabendo que por trás tem toda uma equipe preparada caso ocorra uma intercorrência.
Uhum. Quais são os riscos, por exemplo, você poderia detalhar mais para a gente, num procedimento desse, por exemplo, em casa, dentro de casa?
Olha, um dos principais riscos é realmente não ter esse suporte, caso ocorra uma intercorrência. A intercorrência pode ocorrer tanto com a mãe quanto com o bebê. Né? Um trabalho de parto muito prolongado leva uma exaustão da mãe. Vamos pensar no trabalho de parto no momento expulsivo, quando ela precisa ter mais força e ela já está exausta, né? Então, é um risco. É, o bebê que fica no canal vaginal para sair e demora, pode ocorrer uma hipóxia, pode ter uma circular de cordão. Isso. E o pediatra não vai estar junto. Então, são N situações que podem ocorrer, né?
Agora, eu queria te perguntar, quais os benefícios, né, do parto natural em relação à cesárea? Qual que, né, por que que é melhor fazer o parto adequado, o parto natural?
Olha, o mais importante de tudo é que é o momento certo, é a hora do bebê nascer, ele está prontinho, podemos dizer, está maduro, pulmãozinho, toda a parte fisiológica dele.
É ele que escolhe, né?
Exatamente, ele escolhe, ele dá o sinal assim, estou na hora, estou prontinho para nascer.
Agora o sinal vem para a mãe percebe, né?
Percebe.
Você podia destacar para nós quais são os
percebe.
Sinais?
Percebe, elas começam com contração, perda de líquido, né? Então elas já têm, elas sentem
sabem,
fisiologicamente,
né,
alguns sinais mesmo, e aí elas vão para a maternidade.
E até evita o parto prematuro, né? Porque tem acontecido, é real, né, essa situação de crianças que não estão formadas e por meio da cesárea acaba vindo com 38 semanas, não tem?
Agora já está estabelecido pelas operadoras de convênio, né, que as cesáreas agendadas só a partir de 39 semanas. Então, isso já garante também uma maturidade maior fisiológica.
Sim.
Do bebê.
Uhum.
Né? Então, antes, se realmente tiver uma intercorrência, interrompe-se a gestação com antecedência.
Uhum.
Mas hoje, as eletivas, só acima de 39 semanas.
Uhum. Agora, quais os desafios aí para as maternidades chegarem a esses índices colocados aí pela Organização Mundial de Saúde, né? Entre 10% e 15% do total de nascimentos...
É uma diminuição muito grande, né?
Sejam por parte de cesárea. É um desafio, né? Porque a realidade hoje no país aponta 55,5% do total de parto cesariano. A gente tem que chegar... O país precisa chegar num índice de 10 a 15%. Quais os desafios para chegar lá?
O principal desafio é cultural. Tanto a questão da paciente quanto a questão médica.
Uhum.
Né?
Os médicos também, às vezes,
do Brasil,
relutam.
Na verdade, é uma cultura, né? Então, tem que se falar muito sobre isso e falar muito dos benefícios e que as maternidades, elas se abram para isso, assim como nós estamos fazendo.
Uhum.
Para nós, nós formamos uma rede dentro da instituição. Então, quando a gestante vem, normalmente ela aciona uma das enfermeiras e nós já estamos lá para recepcioná-la. Porque nós queremos cuidar da experiência do cliente. Aquilo tem que ser o melhor momento da vida dela. Então, assim, é uma questão muito interna da instituição que tende a contagiar.
Uhum.
Então, é aquela onda do bem. Vamos falar que isso é muito bom e vamos, né, espalhar para o Brasil inteiro que no Brígida está dando certo e pode dar certo em outras maternidades também.
Há exemplos de outras maternidades procurarem aí o que vocês estão realizando?
Né?
Como é que é o contato com outras instituições, com outros profissionais que não atuam no Santa Brígida, para que isso seja propagado?
Nós temos uma relação muito tranquila com as demais maternidades. Na semana passada já tivemos duas enfermeiras de convênios, né, de operadoras querendo conhecer a nossa estrutura, porque a própria gestante foi para liberar lá o procedimento, entender como que ela poderia fazer via convênio. E aí a enfermeira, não, mas eu quero ir para a maternidade porque lá tem essa estrutura. Então, ela foi lá conhecer, enfim, nós estamos abertos, eu acho que é um benchmark, né, que a gente tem que estar aberto mesmo, né, sempre que você faz uma coisa boa, que os outros venham visitar e que a gente sirva de exemplo.
Uhum.
Agora, há planos no hospital especificamente para deixar a infraestrutura ainda melhor para essas mães, de ampliação, enfim, de repente, criar mais salas com todo esse conforto aí que você destacou.
Exatamente.
Quais são as metas próximas aí?
Bom, pela procura que nós estamos tendo, certamente a ampliação é uma pauta das nossas reuniões com a diretoria. Nós estamos também pensando na questão do curso para gestantes, porque nós temos hoje mensalmente uma roda de conversa onde tiramos dúvidas dessas gestantes, né? E o próximo passo é estabelecer o curso, que daí nós vamos seguir para a ampliação do nossa, da nossa estrutura, devido à demanda, à procura que nós temos hoje em dia.
Mudar mesmo, né, a cultura, né? Mudar o modo de pensar, né?
E o bebê que ele nasce de parto, ele é um bebê bem mais ativo. E sem contar o elo que ele tem com a mãe naquele momento, né? Ele nasceu, ele vai para o colo, ele consegue ficar ali. O cordão é cortado só depois que para de pulsar. Então, e tudo isso ocorre na presença dos pais.
Uhum. E fora o restabelecimento depois dela,
exatamente,
né?
Operação super rápida.
Sai do hospital, né? Como se... Né?
Você citou um detalhe curioso aí. Eu fiquei curioso. Quanto tempo depois do nascimento o cordão para de pulsar? É o tempo maior aí? Normalmente, no procedimento normal, os médicos cortam logo, né, que o bebezinho vem. E esse tempo a mais seria quanto tempo?
Um minuto. Eles esperam um minuto, segurando ali no cordão, a pulsação vai diminuindo, aí o pediatra, né, o médico faz o clamp e houve o corte, então, do cordão. E lá na maternidade, nós também já estamos trabalhando isso para as cesáreas. Uhum. Tá? Então, algumas coisas de humanização a gente já está começando a trabalhar para as cesáreas também.
Porque de repente, né, ela não vai, né? Ela não tem como ela fazer, né, o parto natural mesmo, né? Então...
Pensando que a cesárea muitas vezes não é escolha, é uma opção, ela não tem outra saída. Então, essa mãe, ela também precisa ter esse atendimento humanizado, né? Que é isso que nós queremos. Não é uma produção, não é simplesmente...
Vocês vão impor, né?
Não,
vai depender
exatamente.
De cada situação.
Exatamente,
né?
Isso.
Ô, Vivian, e como é que funcionam os exames menos invasivos?
Olha, nós, no nosso protocolo, ocorre assim, tem uma questão da violência obstétrica que se fala muito, né? Então, o exame de toque sem necessidade é considerado uma violência obstétrica. Então, no nosso protocolo, a gestante que entra, ela passa pela avaliação do pronto atendimento com o médico obstétrico. Então, ela vai ter uma conversa com essa médica, verificar dados vitais, ausculta do batimento do bebê e, dependendo do relato daquela mãe, vai haver o exame de toque ou não. Ele saiu da rotina e isso deixa de ser um procedimento menos invasivo. Então, o exame de toque, ele passa a ser assim, se você me falar, olha, eu estou com contração de tanto a tanto tempo, eu perdi líquido, o doutor precisa avaliar para ver se realmente já não está com uma dilatação avançada e nós temos que ser mais rápidos no nosso atendimento. Caso contrário, o exame de toque é só se a paciente relatar e com a permissão dela. Sempre ela está informada por quê e por que da necessidade de ser realizado. Ela passa dentro da maternidade por um exame de cardiotocografia, que avalia a dinâmica desse bebê, e por um exame de ecografia. Então, quando ela vai para a suíte de parto, ela está muito segura de que todos os exames, ela foi muito bem avaliada e ali ela pode seguir em trabalho de parto, que às vezes dura, pode durar de 6 a 12 a 18 horas e aí vai.
Maravilha. Bom, você destacou também que o total de partos hoje no hospital realizados por mês nessa forma chega a ser 30 partos por mês, né? Isso já corresponde a que percentual aí do total de partos realizados na maternidade?
Olha,
aproximadamente, que antes eram 2, agora,
né?
30.
Exatamente, nós temos, nós não fizemos ainda os indicadores disso, sabe? Mas nós tínhamos de 1 a 2 nesta estrutura que eu te falei com banheiro. De repente, a coisa, quando começou a divulgar e nós, engajados mesmo no projeto Parto Adequado, foi quando saímos de 1 a 2 para 30.
Então, é importante, né, essa divulgação mesmo, né? Aí,
exatamente.
Futuras mamães, né?
Isso
é
mesmo.
É importante que elas tenham essa consciência também, né? E entendam, né, que... Quanto mais natural, melhor, né?
Quanto mais natural, melhor. E é aquilo que é uma frase que eu sempre comento com elas. O atendimento é humanizado e o parto é adequado. É adequado para você. Então, assim, é do seu jeitinho, é do jeitinho da outra gestante. Nós não temos nada engessado. É ela que escolhe a maneira e a posição que o bebê vem ao mundo.
Tá certo, Vivi. Muito
maravilha.
Obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa da Rádio Assembleia.
É verdade.
A gente destaca, para quem pegou a entrevista pela metade, hoje conversamos com a Vivian Crudo, que é enfermeira e gerente de relacionamento da maternidade Santa Brígida. Mais uma vez,
Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
A gente encerra o nosso programa de hoje.
Muito obrigado a todos pela companhia. Se você quer rever o programa, você pode acessar o nosso site, é www.alep.pr.gov.br.
O áudio no link Rádio Assembleia, né? O áudio da entrevista da Vivian Crudo. E também no, na TV Assembleia, né? Que dia que é, Odilon? Fala aí. Segunda a sexta.
Segunda a sexta, de tarde, de segunda a quarta-feira, depois da sessão plenária, na quinta e na sexta-feira, às 3:30 da tarde.
3:30 da tarde, e tá lá no canal do YouTube também, para você poder assistir na íntegra e também separado a entrevista do dia, que a gente sempre tem aqui, né? Cada dia um entrevistado. Pode ir lá, acessa e a gente te espera.
Até a próxima, pessoal.
Até a próxima.